Bem-vindos ao Pre-Bet Show, powered by Betano. Este é o episódio 122 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou como tu. Sorridente, hyped para hoje. Depois de um grande episódio que tivemos com o nosso convidado especial, com o Manuel Fernandes.
Quem não viu, por favor, vai ver.
Ainda vai muito tempo de ver, até porque é intemporal esse episódio.
Foi fantástico. E portanto, estamos muito gratos pelo apoio para fazer estas oportunidades como esta acontecerem. Entrevista ao Manuel
Isso
Fernandes.
Mesmo. Portanto, um obrigado ao Manuel Fernandes, a toda a nossa equipa, obviamente, de produção que está por trás disto. E um obrigado a vocês, que mais uma vez não nos falharam. E, portanto, viram, participaram, subscreveram, fizeram 30 por uma linha. Fizeram muito bem.
E até houve quem comentasse no episódio antes de um minuto.
Exatamente.
JC Janeiro,
aos 47 segundos.
Fantástico. E até depois disso.
Verdade,
e depois vou meter um comentário acerca do episódio.
Primeiro foi logo dizer: olha, malta, estou aqui.
Exatamente. E depois por isso é a primeira vez a comentar e o primeiro a comentar. Uma nova tradição que vocês, a excelente comunidade, está a fazer.
Já temos
agora,
duas tradições,
é?
Alex. Agora tenho que dizer a terceira. E a terceira, pelos vistos, são as minhas meias. Eu tenho uma série de meias diferentes. E têm suscitado alguns comentários no nosso YouTube também.
Eu estou a olhar para as meias agora e tenho de dizer, são muito eloquentes, Pedro.
Sim, estas, por exemplo, têm um padrão bastante até sóbrio, não é? Digamos assim. Mas eu prometo-te, Rui Alves, que, atenção ao próximo episódio, que eu já pensei que meias é que vou trazer. Portanto, na próxima semana, o primeiro episódio da próxima semana, eu venho aí com umas meias Opuã para vocês comentarem à vontade.
E não tenham medo de sugerir dinâmicas, sugerir opiniões que vocês gostassem que nós comentássemos, como Tiago Silva fez no podcast com a Manuel Fernandes, e nós usámos uma das dinâmicas que o espectador Tiago Silva comentou no YouTube. Por isso, comentem mais, sejam mais audazes, e nós iremos referir o vosso nome no Pre-Bet Show.
Por exemplo, para dar um exemplo, façam como o Nuno Costa, que disse, agradeceu, elogiou o nosso podcast e depois disse, olha, fica aí uma ideia, propor para o próximo episódio. Atenção, Nuno e todos, mandem as ideias, mesmo que não seja para o a seguir, nós vamos apontando e depois, eventualmente, vai dar para fazer.
Exatamente.
O Nuno propôs-nos, então, Alex, neste, mas faremos um dia, as nossas previsões para os campeões das principais ligas e também incluindo a Liga Portuguesa e a Liga das Nações. Podemos já dizer, e vamos para lá, já a seguir, que o da Liga das Nações vamos dizer hoje.
Ah, e o da La Liga, eu posso já dizer ao Barcelona. Porque sim, quem sabe e quem ouve o Pre-Bet Show
já sabe disto.
Sabe que o Barcelona vai vencer a La Liga, não é, Pedro?
Eu não concordo, mas voltaremos a fazer isso.
E a grande questão agora é quem vencerá a Nations League.
Ora
e
bem.
Para sabermos quem venceu no passado, tenho aqui os vencedores em 18-19. Foi Portugal a vencer os Países Baixos. Primeiro vencedor da Nations League.
Mas somos nós. Essa
somos
essa
nós
que é essa.
E foi em território português também.
No Dragão.
De relembrar, exatamente.
No Porto.
Em 2021 foi a seleção francesa a vencer por 2-1 a seleção espanhola. E a seleção espanhola não se conformou e em 22-23 venceu a Nations League, e sim, muita gente não prestou atenção à seleção espanhola a vencer a Nations League.
E depois no Euro, tal, Espanha campeã.
Foi o que aconteceu, não foi, Pedro?
Sem dúvida. Aliás, a Nations League, esta competição da Liga das Nações, tem suscitado principalmente interesse. Porquê? Porque é um ponto competitivo, é uma competição que os treinadores e os jogadores levam a sério e que serve como preparação super competitiva contra grandes adversários para depois os Euros e Mundiais. E portanto também por aqui há este ponto da Liga das Nações. Alex, falavas dos vencedores.
E há quem diga que Mbappé venceu o Campeonato do Mundo e a Nations League. É importante.
É verdade.
Cristiano Ronaldo venceu
o Euro
e a Nations League. E se vencerá outra Nations League, serão três
títulos principais de seleção.
Exato.
Sem dúvida.
Temos de dar a responsabilidade.
Alex, tu disseste muito bem. Aqui elencaste os vencedores. Já percebemos que Espanha tem dominado isto.
Ah, e na final foi 0-0 e foi a grandes penalidades com a Croácia.
Exatamente.
Okay? Uma equipa excelente.
A Croácia, que também está, mais
lá
uma vez, Alex, nesta Final Eight, neste caso. Isto é uma novidade da Liga das Nações deste ano. É a Final Eight. Eu vou-te elencar as equipas e depois vamos então à nossa dinâmica do dia,
então.
Não é? À primeira.
A dinâmica é escolher o vencedor de cada uma das eliminatórias da Nations League.
Até ao caminho da final. E, portanto, nós temos Dinamarca-Portugal, Croácia-França, Itália-Alemanha, Países Baixos-Espanha. A duas mãos. E depois, nas meias-finais, o vencedor do Itália-Alemanha contra o do Dinamarca-Portugal.
Exatamente.
E o vencedor do Países Baixos-Espanha contra o vencedor do Croácia-França.
Uhum.
E depois, na final, é o que se vê. Portanto, Alex, bora a isto. Vamos a esta dinâmica.
Bora.
Portanto, vamos lá então, eu e o Alex tentar adivinhar aqui quem é que vai passar nos quartos de final para as meias e depois, eventualmente, das meias para a final e vencê-la.
Uhum.
Alex, começamos então neste Dinamarca-Portugal.
Portugal.
sem dúvida.
Itália-Alemanha.
Eu vou Alemanha.
Alemanha, também vou.
Depois, Países Baixos-Espanha.
Espanha.
Eu vou Espanha. All the way.
Croácia-França.
França.
França.
Mas não vai ser fácil.
Então vai ser Alemanha-Portugal. E Espanha-França.
Espanha-França, exatamente.
Grandes meias finais.
E nessas meias? Vamos lá.
Aí já... Eu tenho de ver como estou a jogar também,
mas
Pedro.
Mas se dissesse hoje, só assim numa divisão...
Se eu tivesse de ser o favorito para mim, para ganhar a Nations League, diria a seleção espanhola.
Espanha favorito. Eu concordo contigo. Acho que Espanha... Não, porque de facto é uma equipa que está muito bem automatizada, sem dúvida, Alex. Pratica um belíssimo futebol, como tu disseste bem, nessa Liga das Nações, mas principalmente no Campeonato da Europa. Foi espetacular ver a Espanha.
Uhum.
Agora, eu espero não ser a Espanha, porque eu acho que Portugal vai à final.
Eu também acredito.
Portanto, se a final for Portugal-Espanha, ou Portugal contra alguém...
Uma enorme final,
é uma
Pedro.
Final de Ibérica fabulosa.
É verdade, Pedro. E sim, se formos a ver a equipa por equipa, eu quero destacar a primeira, França, ok? Porque França, de Didier Deschamps, um treinador que conhece muito bem o que tem lá na equipa...
E também é muito criticado.
Exato.
A imagem do que era Fernando Santos em Portugal e do que é agora Roberto Martínez, porque toda a gente em França diz... Tanto talento e Deschamps não aproveita ao máximo.
Ah, não é bem assim.
No sentido do estilo de jogo, percebes?
Exatamente.
Não ser um jogo super atrativo.
Porquê? Porque toda a gente, por trás da cabeça, pensa, se Deschamps não está lá, quem é que vai para lá? Zidane é o que é falado.
Zizou, exato.
Mas o que tem de ser dito é, o ataque da França, bem, a nível de nações internacionais, é o melhor ataque do mundo, não há dúvidas. É Mbappé e... PSG, literalmente, o ataque da França.
Aquilo é Mbappé de um lado e Paris Saint-Germain.
Exatamente, a nível de envolvimentos de gol, Desarri do esta época, 18 envolvimentos de gol. Thuram, 20 envolvimentos de gol. Mbappé, 34 envolvimentos de gol. Dembélé, 36. Barcola, 30 envolvimentos de gol. E Michael Olise, 24 envolvimentos de gol. Nenhum dos que eu disse tem menos do que 20 envolvimentos de gol esta época.
Ou
isto
seja,
é surreal para
os não só são jogadores com um talento absolutamente brutal, como estão, de facto, atualmente,
exato,
num momento de forma completamente inesquecível.
Eu acho que a França vai jogar com Thuram, Mbappé e Dembélé.
Thuram, Mbappé e Dembélé. Esse é o ataque mais óbvio, parece-me,
sim,
e consigo perceber. Thuram, se calhar, mais como uma referência,
uhum,
ofensiva. Um bocadinho à imagem daquilo que ele faz no Inter, com o Lautaro mais liberto,
sim, sim,
e o Thuram mais entregue às marcações, e depois com o seu poderio físico a soltar o Lautaro.
Sim.
E aqui pode fazer isso para soltar o Mbappé e o Dembélé. Agora, se não for nenhum desses, ou se por acaso Deschamps quiser recorrer ao banco...
Pode ser Colomani também.
Colomani pode fazer o papel de Thuram. Para mim será o suplente de Thuram.
Exatamente.
Na minha opinião, de Marcos Thuram.
Também acho.
Mas depois
isso.
Tens... Olise. Se quiser... É isso? É que se Deschamps quiser mexer durante o jogo... Ah, Olise. Ah, Barcola. E há Désiré Doué.
Exatamente. Exatamente.
É inacreditável. A França, dá uns anos esta parte, uma fábrica de talentos brutal.
Sim.
Este ataque é uma coisa escandalosa.
E tem de dar louros ao PSG, que sabe contratar dentro do seu próprio
dentro
país.
Dentro do país, é verdade.
Désiré Doué,
Rennes.
Stade Rennes. Barcola, Lyon. Isto não é por acaso.
Verdade.
Quiçá, Ben Seguir e Magnus Aglikos, que nós vimos,
sim, sim,
fazer jogados.
Dois craques do Mónaco, é verdade.
Quiçá também irão para o PSG.
Sem dúvida.
Não, não me surpreendia
facto,
nada.
Alex, muito, muito talento nesta França. Também não há... Atenção, nós quando falamos da Croácia, há pouco nós dissemos quase,
sim, sim,
sem pestanejar, passa à França, a Croácia... Nesta última década, é uma das seleções mais constantes nas grandes competições.
Sim, sim. E Zlatko
chega
Dalic
sempre lá acima.
É um ótimo treinador.
E com Zlatko Dalic como selecionador.
Sim, sim. É um grupo que percebe muito muita seleção.
Não é?
Exatamente. E todos são croatas. Todos, sim, croatas.
Verdade, verdade.
E tem de ser elogiado também.
Olha,
à aposta.
Eu posso dizer que há um jogador que me encanta na seleção da Croácia.
Ah.
Não, há vários. Atenção. Há muitos. Há os mais óbvios e que nós vemos há 10, 15 anos, 20 até alguns deles, como grandes craques na Europa, mas... Mais lá para a frente hoje, fiquem até ao final, porque temos aí uma dinâmica em que vamos fazer aqui umas escolhas sobre algumas destas seleções, e eu, Alex, tenho que dizer este nome. Da Croácia, para fazer furor contra a França, eu aposto em Baturina.
Muito bom nome.
Baturina, hoje em dia,
Zagreb,
hoje em dia é o grande criador da seleção croata.
Gosto.
No
gosto,
último terço.
Gosto do que estás a referir.
Portanto, é aqui um nome de destaque.
É um bom nome.
Mas há outros jogos, Alex. Nós...
É Espanha, que estamos aqui a dizer que é o favorito.
Há pouco tínhamos aqui, olha, a dar só... música sobre Espanha, não era música.
Olha,
é factual.
Olha, a seleção espanhola é muito salientada devido aos médios. Com toda a razão, Fabián Ruiz, Pedri, Dani Olmo, Casado, que está lesionado infelizmente neste momento.
Sim, não pode ir.
Mas há muita qualidade no meio campo. Mas agora, a lateral esquerdo, isto é surreal o que está acontecendo na seleção espanhola.
É mesmo.
Cucurella é o titular. Se não é Cucurella,
é Grimaldo.
Se não há Grimaldo, há Alejandro Balde. Se não há Alejandro Balde,
há Carreras.
Há Carreras do Benfica.
Estes quatro atrás esquerdos.
Jesus, isto é um luxo.
Luís de la Fuente é só fechar os olhos e escolher. Ele pode fazer isto. Mete quatro papelinhos e escolhe dois. Pronto,
exatamente.
E está tudo fantástico.
Se a seleção espanhola não jogasse num 4-3-3, havia uma possibilidade real de ter dois laterais esquerdos a jogar ao mesmo tempo, com Corella e Carreras.
Eu até digo aqui, hoje em dia, dos quatro, sabes quem é que eu escolheria? Aquele que provavelmente será titular.
Não vais ser o Balde.
Cucurella.
A sério?
Cucurella para mim...
O Cucurella com o Luís de la Fuente é
eu
muito
concordo
sólido,
contigo.
Pedro.
Não, não, sem dúvida.
Uma defesa a 4.
Sem dúvida. Numa defesa a 4, muita solidez. De meu gosto pessoal, destes 4 que nós falámos aqui, eu excluiria Cucurella, se tivesse escolhido um.
E outra coisa que também eu vou-te fazer o desafio para escolheres são os centrais da seleção espanhola. Íñigo Martínez é o veterano e irá ser titular. Mas será temos que... Pau Cubarsí, Dean Huijsen e também Raul Asensio. Cubarsí, 18 anos, Dean Huijsen, 19 e Raul Asensio, 22.
Certo.
Qual era a tua dupla de centrais, jovens, da seleção espanhola?
Huijsen e Cubarsí.
Igual.
Sempre estamos já. Já igual. Sabemos, Alex, porque nós estamos, para toda a gente que nos vai ver e ouvir saber, nós estamos a gravar isto pouco tempo antes destes primeiros jogos de quinta-feira
e
da Liga das Nações.
Cubarsí, certo?
Está em Íñigo Cubarsí.
Que
para
é
mim,
do Barça.
Que é a dupla do Barça. E também aqui, Luís de la Fuente é muito inteligente e percebe. Estão agora bem como dupla, portanto vou catapultar isto para a seleção.
Olha só fora de jogo, a nível de fora de jogo.
É uma defesa
a equipa do Barcelona
gosta muito de jogar subida,
tem
é verdade.
Tem o dobro de fora de jogo cometidos à equipa adversária do que o segundo classificado. Já são mais de 200. Para este jogo.
E depois há aqui um talento que eu tenho que ressalvar, porque
também.
Por não estar numa das grandes equipas, atenção, é um grande...
Aqui. Também é o Nico Williams.
Exatamente. Nico Williams, nós não combinámos, vocês já sabem que isto
início,
não é combinado.
Também está nisto.
Mas é que Nico Williams teve a decisão de se manter no Athletic Bilbao.
Sim.
Athletic Club Bilbao. E fez muito bem.
Pois fez.
Ele, de facto, venceu a Copa do Rei na época passada pelo seu clube do coração.
Primeira
pelo seu
vez
clube
em
da
40
cidade.
Anos.
Primeira vez em 40 anos. E este ano a coisa está encaminhada para o Athletic poder vencer a Liga Europa em casa, no seu estádio. Alex, estão lá.
Bora, Rubens.
Eliminaram agora a Roma.
Sim.
Estão lá. E afinal é em casa, é em Bilbao. Isto para dizer o quê? É não verdade. É por Nico Williams não estar no Real Madrid, no Barça, no Atlético, que nós não temos que dar aqui relevo a Nico Williams. É um craque.
E tem 24 jogos jogados pela seleção espanhola,
Alex,
até agora.
É um grande jogador.
Com a idade que tem, com 4 golos, 6 assistências. E esta época, 37 jogos jogados, 9 golos, 7 assistências.
Exatamente.
Por isso eu concordo plenamente com o que estás a dizer.
E fez um euro escandaloso. E fez um euro espetacular.
Está a jogar com o irmão. Quantas pessoas é que podem
tal
dizer
qual,
que têm hipótese de jogar com o irmão e são felizes no clube de formação?
E ele até disse numa conferência de imprensa da divisão a esse jogo com a Roma, o Nico Williams perguntaram-no nisso e ele disse: quando eu era pequenino e via o meu irmão já nos grandes escalões de formação do Atlético e depois já na equipe principal, o meu sonho era jogar com o meu irmão.
E
está a cumprir.
E foi a decisão correta, Nico Williams, não ir para o Barcelona. Porque sim, nós estamos a ver como Rafinha está a jogar.
E como Lamine.
Exato, não podias ter os três a jogar ao mesmo tempo. E Dani Olmo foi a escolha de Deco e deu louros.
E até sairá do Atlético, Alex, para um clube maior do que o Atlético.
Exato.
Com outra bagagem também, não é?
Eu acho que o Arsenal era o clube que devia mesmo.
Olha,
pagar por ele. Se fosse ponta de lança
novo,
Isaac, Nico Williams à esquerda e à direita, Bukayo Saka.
Exatamente.
Com o Odegaard atrás.
Bem,
eram favoritos para vencer Miquel a Premier
Arteta,
League com o Miquel Arteta.
Está aqui. Para que é que precisas contratar
o Manuel Fernandes a dizer
o Manuel Fernandes, se quiseres, pode ser você do desportivo. Eu e o Alex, vamos para o scouting, então não há problema nenhum. Está tudo bem.
Adoro.
Olha, Alex...
Tens mais alguma seleção que gostavas de dar um detalhe?
Um detalhe. Eu acho que esta seleção italiana...
Ah,
atenção.
Paletti que venceu com o Nápoles. Claro, venceu com o Nápoles. Claro que ele vai referir-se
a Paletti. Tu já sabia.
Quem acompanha desde a season o Primetime Show sabe, tu tens aqui um...
Tem aqui um gostozinho especial.
Exato,
para o Nápoles, é verdade.
Spalletti.
Até porque nesta primeira época do nosso Primetime Show, Alex, o Nápoles foi campeão.
Exato.
Com o Spalletti, com um grande trabalho. Eu acho que a Itália é mais... Porquê? Porque a Itália está num processo de remodelação, de reconstrução. Eu não acho, já disse aqui, que vá passar à Alemanha. Parece-me que este processo de construção da Alemanha com o Nagelsmann já vem de há mais tempo e, portanto, vejo a Alemanha mais preparada para isto.
Mas
agora.
Olha o puta de lança da Alemanha. Quem é?
Isso.
Jonathan Burkhardt. Não se conhece muito.
Pode ser Burkhardt, pode ser um Dave.
É Burkhardt.
Do Mainz.
Sim, que está a fazer uma excelente
Exatamente.
Época com 16 golos. 15 golos marcados na Liga, 23 jogos, 16 golos, 2 assistências. Formado no Mainz e capitão.
Atenção à formação do Mainz. Já estão lançado uma série de jogadores.
Isto é avançado para ir para o Man United.
Eu dizia, de destaque na seleção italiana, Alex, um jogador que tem sido mal amado em Itália, que é o Moiskin. Moiskin está a fazer uma época absolutamente fantástica na Fiorentina. Fez muito bem em ir para a Fiorentina.
Paladino a fazer magia.
É magia de Paladino. Exatamente. Preciso agora o Kerem Aktürkoğlu. E, portanto, Moiskin dar esse destaque porque era um jogador que eu tinha há muitos anos esperanças nele. Em Itália também tinham. E agora, finalmente, Moiskin pode afirmar-se como um ponta-lança da seleção italiana.
Mas digam se concordam com os nossos palpites da Nations
Sem
League
dúvida.
Nos comentários. Sejam audazes e sim... Façam o like também, ajuda muito aqui no YouTube.
Olha, Alex, quem foi audaz, sabes quem foi? Foi o nosso Diogo Dalot.
Ui, porque sim, desafiou-nos,
não foi? O nosso Diogo Dalot, sem saber, desafiou-nos aos dois. Dalot, tu, já agora tiraste o chapéu, muito obrigado. Foi uma belíssima conferência de imprensa de Dalot, esta
concordo.
Semana. e com, essa, com as tuas várias declarações deste-nos aqui uma, que eu e o Alex não podíamos não aproveitar isto.
É verdade.
Alex, explica o que Dalot disse. Foi perguntado a Dalot, Dalot, esta é a melhor geração, é a melhor seleção de Portugal, e o Dalot foi factual e foi muito sóbrio na sua resposta. Ele disse sim, nós temos, sabemos o talento e a qualidade que temos.
É uma resposta mas, a Cristiano.
Verdade. Ele, não é por acaso que eles são muito amigos também e que o Dalot partilhou o balneário com o Cristiano, exatamente, não só na seleção como no clube. E o que é que o Dalot respondeu? Respondeu assim, de forma muito direta, muito curta e concisa. Sabemos o talento e a qualidade que temos, mas quem fica relembrado na história é quem ganha.
Exato.
E portanto ele disse, a melhor seleção é quem venceu o Euro 2016, porque foi a seleção que venceu. E depois a seleção a seguir, que venceu a Liga das Nações. Exatamente. Muitos deles que vinham do Euro 2016, com o Fernando Santos. E portanto, Dalot, eu e o Alex correspondemos ao teu reto e vamos aqui à segunda dinâmica do dia. Alex, dinâmica 2, Portugal 2016... A equipa, o 11 que venceu, que entrou em titular na final contra a França,
uhum,
no Stade de France, contra Portugal 2024-25. E aqui é escolha minha do Alex, não é, sim, do Roberto, sim, Martínez, é a minha escolha do Alex.
Então, começando na baliza, Rui Patrício ou Diogo Costa?
Diogo Costa.
Diogo Costa.
Depois, Alex, à direita, Cédric ou Diogo Dalot?
Diogo Dalot.
Eu vou Diogo Dalot também.
Pepe Ruben Dias.
Pepe Ruben Dias. Desculpa-me, Ruben Dias, eu tenho que ir Pepe.
Eu também vou Pepe. O Prime Pepe é uma coisa brutal. Português.
Hoje em dia, Ruben Dias é, sem dúvida, um central do outro mundo.
Sim, sim,
pois,
sim,
para fazer companhia, José Fonte ou Gonçalo Inácio?
Aqui vou José Fonte.
Eu aqui vou Gonçalo Inácio. Sabes o meu gosto por Gonçalo Inácio.
A liderança de José Fonte. Sim. Acho que é um jogador muito subvalorizado na história do futebol português. Subvalorizado,
bem dito.
Southampton, até no Lille foi importante.
E fez uma bela carreira, quer em Inglaterra, quer em França. Sim, sim. E na seleção.
Exatamente.
Sem dúvida. Eu vou Gonçalo Inácio. O que, Alex? À esquerda temos...
Rafael Guerreiro ou Nuno Mendes?
Eu vou Nuno
São
Mendes.
Mais fácil,
eu
Nuno
vou
Mendes.
Nuno Mendes. Atenção, não é assim tão fácil. Olha, o Rafael Guerreiro, back then...
Não era o melhor lateral esquerdo do mundo.
Não, e o Nuno Mendes hoje em dia é.
Exato.
Bom ponto. Muito bem, Alex. Muito bem. Boa argumentação. Eu vou também no Nuno Mendes como tu. Depois no meio-campo, Alex. Meio-campo a 3, não é?
Ah, sim,
temos
sim.
Dois e depois um à frente.
Estou tão feliz do atual, Pedro. William Carvalho ou Vitinha? Vitinha.
Vitinha, Vitinha. Mas atenção, o William foi um grande jogador também. Sendo um, foi, ainda é, mas na seleção. Alex, e para fazer companhia ao lado de Vitinha, era... neste caso temos aqui... Neste caso é para jogar à frente, sim, de Vitinha e de quem, vamos dizer,
Adriano
a seguir,
ou Bruno Fernandes, vou Bruno.
Bruno Fernandes, Bruno Fernandes. E Alex, agora sim, temos João, Renato Sanches ou João Neves. Volto a dizer, 11 titular na altura da seleção, sim, que entrou em Paris.
Dois jogadores, um Golden Boy e outro que foi candidato ao Golden Boy devido a um jogador do
verdade,
Barcelona.
Verdade,
não venceu,
verdade,
não foi?
Verdade. é que Renato é Golden Boy na altura porque é campeão pelo Benfica e campeão europeu pela seleção.
Foi fantástico.
Foi fantástico,
titular,
sem dúvida.
Foi titular na meia-final, foi titular na final e mereceu essa titularidade.
Sem dúvida. Cresceu nesse europeu.
Exatamente.
Eu vou com João Neves.
Ah, vou João Neves também.
Eu vou com João Neves.
Jon Snow, bora lá.
Jon Snow. Portanto, o make-up seria Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes à frente, não é, Alex?
Exatamente.
E depois, à direita, João Mário ou Bernardo Silva?
Bernardo Silva.
Bernardo Silva. À esquerda?
Nani ou Rafael Leão?
Eu vou Nani.
Nani?
Eu vou Nani.
E
Nani
Ronaldo,
merece.
Do passado, contra Ronaldo hoje
em dia. E aqui, eu vou ter que ir Ronaldo do passado.
Ronaldo do passado.
Era prime Cristiano Ronaldo.
Então, nós vemos, os únicos jogadores de 2016 que nós escolhemos foi Nani, Cristiano Ronaldo, Pepe e eu meti os dois pontos.
Tu meteste, ou seja, meteste 5 jogadores de 2016.
4.
Tu meteste 4 de 2016, 7 de agora 2025.
Exatamente.
Eu meti 3 de 2016, 8 de 2025.
Interessante, pronto, é bem. Um exercício muito interessante.
Façam vocês esse exercício também.
Exercício muito interessante, é algo que vamos fazer aqui no Pre-Bet Show. Eu quero ver comentários acerca disto, porque
bem,
há muita pesquisa,
Alex.
E as opiniões que vamos ter aqui vão ser audazes.
Ah, isso é garantido.
Garantidamente.
Isso é garantido,
okay?
Meus amigos.
Pegando nas equipas da Nations League.
Nas 8 equipas desta Final 8.
Exatamente.
Já falámos há bocadinho no início deste episódio, o Alex.
Nós escolhemos um jogador subvalorizado, o melhor jogador e um jogador jovem acima dos 18 anos.
18 ou mais, exatamente.
18, 22. Não tens mais que os 22, não é?
Sou capaz de ter um ou outro de 23, mas que já fez este ano. Estás
okay,
a ver? Ou seja,
okay, ok.
22, 23.
É, continua a ser uma alma jovem.
Sub-23.
Não é?
Podemos pôr assim. Jogador sub-23.
Exatamente.
Alex, queres começar por qual? E desafios aí em casa também
vamos
a fazer isto.
Que é,
façam como eu e o Alex, nós vamos fazer, não vamos fazer por equipa, por seleção, uhum. Vamos dizer todos das 8 seleções qual é, sim, que é o melhor de cada uma para nós e depois 18 ou mais e depois subvalorizado.
Exatamente.
É isto, não é, Alex?
Então eu vou-te questionar o melhor jogador primeiro e depois podes-me questionar da outra categoria.
Manda vir.
Então, o melhor jogador da França.
De França, Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé.
Alex, melhor jogador de Itália.
Eu vou com Nicolò Barella.
Nicolò Barella também. Até
mas
agora,
difícil, não tem mas... Bastoni.
Verdade.
E depois aqui, Croácia.
Croácia, melhor jogador, eu vou Luka Modric. Eu tenho que respeitar.
Eu vou Luka Modric também.
Luka Modric.
Mas Kvaratskhelia...
Está ali.
Estava ali.
Tá ali.
Espanha.
Alex, de Espanha, eu tenho aqui Pedri.
Pedri, também, tenho Pedri. Igual.
Se é o melhor meio do mundo atualmente, tinha que ser o melhor jogador de Espanha aqui também, não é?
Apesar de que, porque Rodri está lesionado. Sim. Imagina quando o Rodri voltar
aquele meio campo, é verdade.
Ser um luxo, Rodri, Pedri e Daniel.
Alex, dos Países Baixos, qual é o teu melhor jogador?
O meu melhor jogador é Virgil van Dijk, o melhor central do mundo atualmente.
Virgil van Dijk também, parece-me que sim. A minha outra opção seria outro jogador do Liverpool, mas van Dijk à frente. Alex, e deixa-me perguntar também da seleção alemã.
Da seleção Alemanha. Alemã, porque Florian Wirtz
não está nas convocatórias, é verdade.
Eu vou meter Joshua Kimmich.
Eu vou com Jamal Musiala.
Ah, eu fiz aqui uma batota.
Pronto, sabes que eu gosto muito de Musiala e tenho que ir. Falta-nos Portugal e Dinamarca.
Dinamarca. Vou com Eriksen.
Christian Eriksen também.
Apesar de Pierre-Emilie Højbjerg esteve perto.
Mas Eriksen tem outro peso.
Estatuto.
E em Portugal, Alex?
Vitinha
também.
Melhor jogador.
Concordámos aí imenso, já viste?
É verdade. Já viste?
Agora o que é que eu digo? Parem aí e façam os vossos 8.
E agora é aqui, eu acho que vamos discordar. Subvalorizados, Pedro.
Vamos aos subvalorizados?
Exatamente.
Vamos aos subvalorizados.
França.
França tem Dembélé.
Jules Koundé.
Consigo perceber.
Melhor lateral direito esta época,
Alex,
talvez, no Barça.
E Dembélé está a fazer uma época absolutamente estratosférica.
Sim. É nomeado para Ballon d'Or.
Alex, França. Eu vou ao adversário de França. Croácia. Subvalorizado.
Perisic. Na carreira, tudo. Este homem é tão subvalorizado. 140 jogos jogados pela Croácia, 33 golos, 31 assistências, e esta época foi para o PSV, e o que é que ele está a fazer?
A marcar e a assinar Champions.
Exatamente.
Atenção.
20 jogos na Liga, 2 golos, 7 assistências. Não tinha os stats da Champions.
Eu tinha aqui, Alex, sabes que eu, quando cheguei aqui, tinha Pazalic, risquei e escrevi Perisic. Mas não sabia a tua. Ivan Perisic, naturalmente, uma carreira absolutamente fantástica.
E agora
também
aqui na seleção espanhola, quem para ti é o jogador mais favorizado?
Eu tenho Zubimendi.
Eu vou meter Fabián Ruiz.
Consigo perceber.
Porque foi dos melhores jogadores no europeu.
E não foi considerado na altura, mas foi mesmo.
E continua a ser importante no PSG.
Verdade,
também.
Alex. Verdade.
Acho que merece mais respeito.
Eu vou com Zubimendi, porquê? Porque é da Real Sociedade e podem ser assim tão visto por muitas pessoas.
Gosto.
Alex, Países Baixos, pergunta está a bocado, subvalorizado.
Gianni Reinders.
Eu tenho Denzel Dumfries.
Também é um bom nome.
Muito importante no Inter e na seleção.
Bom nome, gosto.
E não é assim tão falado.
E na seleção dinamarquesa?
Dinamarquesa?
Pode-se meter morta no Ilman.
Eu tenho Ilman.
Tens o Ilman?
Eu tenho Ilman.
Eu vou meter
Não em Portugal, mas acho que no panorama do futebol europeu,
é verdade.
Ilman ainda não é considerado como já devia.
Ele concordo, é dos melhores médios defensivos a nível de forma nas últimas duas épocas.
É que não é só no
futebol.
Sporting, tem tido um peso brutal na seleção dinamarquesa também.
Eu vou escolher Mika Bierf, porque sim, agora
consigo
já é
perceber.
O titular na estreia pela seleção dinamarquesa e 37 jogos, 25 golos, 7 assistências esta época pelo Sturm Graz e pelo Mónaco.
Alex, subvalorizado em Itália.
André Cambiazzo, mas eu queria dizer Samuel Ricci.
Eu tenho Bastoni.
Bastoni,
Alex, se fores a ver...
É top 5 centrais do mundo.
Certo, dizes tu, digo eu, e dizes mais algumas pessoas. Se fores a ver, no nosso país e nessa Europa fora, muito poucas vezes eu vejo o nome de Bastoni lá no topo dos defesas centrais.
Ok, concordo.
E Bastoni, para mim, não só é top 5, como é top 3, na minha opinião.
Deve estar. Quem tem essas conversas
deve incluir
Bastoni no top 5 centrais.
Alessandro Bastoni é um central
fantástico.
Mas
Samuel Ricci, por favor, vão ver o médio do Torino.
É um médio muito bom. Boa dica, Alex. Olha, falta-nos o quê? Nos subvalorizados.
Alemanha.
Falta-nos Alemanha. Vais, eu acho que já sabes a minha.
Robert Andrich?
Não é. É Angelo Stiller.
Também é bom.
Angelo
também é a mesma posição, os dois.
Exatamente. Não é que seja subvalorizado que ele está a aparecer agora, mas é, tenham atenção a Angelo Stiller.
Gosto. E também falta a nossa seleção, não
falta
é, Pedro?
Falta Portugal, naturalmente. Vais com Diogo Jota.
Acho que Diogo Jota, 46 jogos pela seleção, 14 golos, 11 assistências, já passou o duplo dígito em envolvimentos de gol.
Para mim, o jogador mais underrated da nossa seleção, pela crítica em geral, é Bernardo Silva. Bernardo Silva é constantemente rasgado de alto a baixo por muitos adeptos e muitos comentadores nos jogos da seleção, porque não entrega em números. Mas Bernardo Silva, com bola e sem bola, é um jogador absolutamente fulcral. Era para Fernando Santos e é para Roberto Martins. Por alguma razão será.
Não quero ser esse comentador, mas o rendimento de Bernardo Silva no City e pela seleção portuguesa é diferente. E o Bruno Fernandes não podes dizer o mesmo.
Também posso.
O Bruno Fernandes da seleção.
Mas o Bernardo, se fugirem daquilo que são golos e assistências, saiam das estatísticas. Vejam o papel do Bernardo Silva muitas vezes até sem bola.
É uma discussão interessante.
Jogando à direita, quase como um interior. Híbrido entre extremo e interior.
E agora
acho interessante.
Jovem acima dos 18 anos,
melhor
ok?
Ou seja, entre os 18 e os 23, podemos considerar isso?
Exatamente, Pedro.
Alex,
França.
Eu tenho Désiré Doué.
Igual, Désiré Doué também.
Depois, Alex, Itália.
Itália, tenho Udogi.
Calafiori. 23.
Ok, já percebi.
Alex, manda vir mais uma seleção.
Croácia.
Eu tenho Baturina.
Luka Vucevic, um dos melhores centrais jovens do mundo e um dos melhores centrais na Liga Belga.
Eu digo que Baturina é um dos melhores 10/2 avançados neste momento a aparecer aí na Europa, a emergir, sem dúvida.
Audaz.
Alex, Dinamarca, bora já a Dinamarca.
Eu se disser Dorgo é fácil. Diz tu primeiro.
Mika Bjereth.
Mika Bjereth é um ótimo nome. Eu vou com Luka Højbjerg, que é o central do Nordsjælland, que se não conhecem, vai ser um caso
dele.
Muito idêntico ao de Konrad Arder. Não vai estar no Nordsjælland na próxima época. Vai ser muito falado. Exatamente. Certo. Luka Højbjerg.
Eu vou com... Eu escolhi o Mika Bjereth pelo que fez no Sturm Graz e pelo que está a fazer de estrondoso no Mónaco.
E na seleção espanhola, quem é que escolheste?
Olha, na seleção espanhola eu tenho Dinoisen. A minha dúvida era entre Dinoisen e Cubarsi.
E Cubarsi, eu tenho Cubarsi. Eu
fui com Dinoisen, pronto, ainda bem que assim.
Exato, só que eu
é a dupla que nós achamos que deve jogar. A verdade é essa, Alex. E nos Países Baixos?
Países Baixos, Jorel Hato.
Também eu. Jorel Hato.
E a produção sabe ver logo Ajax, a produção. Exatamente. Mais de 100 jogos jogados pelo Ajax.
É incrível o que Hato está a fazer no Ajax. É mais um dos jogadores canteranos do Ajax e que eu e o Alex já falámos dele aqui algumas vezes esta época.
Sim,
atenção,
sim, sim. Joga a lateral esquerda e joga a central.
Exatamente.
Pode ter jogar a habilidade tática.
Tal e qual. Alex, jovem na Alemanha.
Aqui fiz batota. Meti Kimmich, melhor jogador, e já mal
Musiala. Para Musiala aqui.
Melhor jovem.
Eu, como quis pôr Musiala como melhor jogador, tenho aqui Karim Adeyemi, porque ainda conta como jovem, sem dúvida, e eu acho que o Karim Adeyemi tem um destaque brutal no Dortmund e pode vir a ter na Alemanha.
E Florian Verde está alucinado, para as pessoas não se massacrarem nos comentários, está bem? E o melhor jovem na seleção portuguesa?
Seleção portuguesa, João Neves. João Neves.
Temos muitas João respostas Neves. Semelhantes,
é verdade.
Pedro.
Isto diz muito mais destes jogadores que nós escolhemos do que de nós.
Exatamente.
É sinal que estão a fazer um belíssimo trabalho e que estão, de facto, não só o talento deles a emergir, como estão, neste momento, numa grande forma.
O único jogador que tem era o Bišek, do central do Inter, que foi convocado
mas
pela primeira vez.
Mas tem 24 anos. E sabes qual é que foi a estreia dele pelo Inter? A titular?
Contra o Benfica.
Contra o Benfica na Liga dos Campeões.
Fui ao estádio nesse jogo. Fui ao estádio nesse
jogo. Benfica Inter, quartos de final.
De Marco e Bastos.
22-23.
Que jogasse que eles fizeram.
E Bišek, que já
marcou.
Jogou no Vitória.
Marcou.
Jogou e marcou
pois
na
foi.
Sua estreia.
Eu
é
lembro-me.
Verdade.
Eu lembro-me. Grande cruzamento
é verdade,
para o Stoney.
Olha, vamos então seguir para fechar este episódio fantástico. As jornadas a prever, que é uma jornada a prever internacionais.
Da segunda volta. Da segunda volta.
Ou seja, exatamente. Estes jogos que vamos dizer aqui são a segunda mão. Destes jogos estão a acontecer agora entre quinta e sexta.
Exatamente.
Alex, vamos começar com este apaixonante Escócia-Grécia.
Eu vou com um empate neste jogo.
Eu vou X também.
O Pavlidis está-me a meter muita confiança.
Eu vou X também, eu vou X. Neste Escócia-Grécia eu vou X. A seguir temos Hungria-Turquia.
X.
Eu vou X também.
A Hungria não perde em casa. E a Turquia está a jogar
e a Turquia
bom
está a jogar muito bom futebol e vai passar com esse X.
Szoboszlai, quando vai à seleção húngara, sim, é sempre surreal e quer que é isso, está a jogar muito bem.
Já querem? Na Turquia? Vamos Sérvia-Áustria.
Também vou X.
Eu vou Sérvia 1 aqui.
Eu vou 3X de seguida, agora é que eu estou a reparar.
O Alex está a encarnar Tiago Mota, sem dúvida.
Tiago Mota
das Juventus. Tiago Mota
que está frágil.
Alex, eu vou 1 Sérvia. Olha, vamos então à segunda mão dos 4 jogos desta Final 8 da Liga das Nações.
Alemanha, Itália, Alemanha.
Eu vou Alemanha, Itália, eu vou Alemanha.
Ui.
Vou Alemanha 1. Alemanha 1. Alemanha 1.
E Espanha, Países Baixos. Espanha 1.
Espanha 1 também. Eu não posso concordar com ninguém, tu.
França, Croácia. França 1.
França, Croácia. Eu vou X neste jogo.
Ah, aqui é que não concordamos.
Vou X neste jogo.
E Portugal, Dinamarca. Portugal 1.
Portugal 1. Portugal 1, sem dúvida.
Alex, somos muito semelhantes em muitos.
E já nos jogadores também.
É verdade. Será que concordam connosco? Metam nos comentários.
Exatamente, ponham nos comentários e desafiem-se a vocês e aos vossos amigos. Alex, espera bem que eu e tu na próxima semana discordemos um bocadinho mais um do outro. Porque isso é que é certinho. Já
exatamente
gravámos hoje, está feito esta semana, está aí disponível para vocês. Já sabem, subscrevam, comentem, partilhem com a vossa família, com os vossos amigos e mandem vir sugestões. Tudo o que quiserem comentar, estão mais do que à vontade. Para a semana, eu e o Alex estamos cá de volta para mais um Prevent Show. Um grande abraço, malta.
Um grande abraço, pessoal.